E agora, por telefone, a reportagem da tua Rádio Cacique conversa com o secretário estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul, o senhor Faisal Karam, para falar sobre o bom resultado que o estado teve no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Se colocarmos em comparação com as outras 27 unidades da federativas, os gaúchos, os alunos aqui do Rio Grande do Sul, tiveram então o melhor resultado na redação e também na prova objetiva. Para falar então sobre esse resultado positivo, por telefone conosco, o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo bem, secretário, como está? Bom dia.
Tudo bem, Ricardo. Bom dia a todos, de forma muito especial aos ouvintes da rádio, da região também, noroeste do estado, né, que abrange o local onde está a rádio, que é a Lagoa Vermelha, né? E é um prazer enorme a gente estar falando com vocês, mesmo nesses momentos muito difíceis que todos nós estamos vivendo, de insegurança, instabilidade e assim por diante, né, Ricardo?
Pois é. Secretário, vamos falar então sobre esse bom resultado e de que maneira o governo recebeu essa notícia, a Secretaria de Educação.
Bom, assim, Ricardo, a gente tem que compartilhar porque é um somatório de esforço. Nós viemos do ano de 2019, um ano muito difícil, foi o primeiro ano do governo, de adaptação para todos nós, com mudanças estruturais na Secretaria de Educação. O próprio governo em si foi um ano onde se planejou reformas na área de plano de carreira, coisas que não eram feitas há mais de 30 anos no estado, né, e fundamentais para o futuro da educação no nosso estado. Podemos até não, de forma geral, não gostarmos das reformas que foram feitas, e a gente entende que é um direito de cada um, mas elas são fundamentais para o futuro do estado e o futuro da educação do estado, mesmo tirando vantagens de vantagem que se tinha num plano de carreira antigo e que não se tem mais no novo plano de carreira, e assim por diante. Convivemos com um período de paralisações de greve, convivemos com um processo seletivo de coordenadores e assim por diante. Mas a gente acha que, e tem a convicção agora, do porquê se chegou a números tão bons assim no pré-ENEM, digamos, no ENEM em si, alunos de terceiro ano do ensino médio, né, na avaliação deles a nível nacional na rede pública, nos 27 estados. O Rio Grande do Sul deu um pulo de qualidade na eficiência ou na proficiência desses alunos, em decorrência, sem dúvida nenhuma, dos professores, da qualificação da grande maioria dos nossos professores na educação, da formação dos mesmos, no comprometimento desses com a educação no estado, mostrando que realmente eles têm interesse, têm conhecimento e querem o melhor para a educação. Os nossos alunos de terem evoluído, de terem se aperfeiçoado para fazer a prova, e de todas as ações que a Secretaria de Educação fez ao longo do ano passado, que vai desde aquela questão do aluno presente, o Seduc em Missão, a implantação do diário eletrônico, que foi fundamental porque ele corrigiu também a distorção, abandono, série, N coisas assim, que se trabalhou muito ao longo do ano, buscando aquele aluno que evadiu, aquele aluno que estava no caderno de chamada, antigo caderno que é da minha época, né? Hoje ele é eletrônico, onde o aluno constava como aluno presente, sem nunca ter estado dentro da sala de aula. Então nós chegamos a uma reorganização de rede, onde identificamos mais de 100 mil alunos que estavam no sistema, mas não estavam dentro de salas de aula, isso no estado inteiro, principalmente aqui na nossa região metropolitana, onde mais acontecia isso. E para dar uma ideia ao ouvinte, no ensino médio nós chegamos a ter em 2018 44,2% dos alunos do ensino médio que evadiam, abandonavam ou não existiam no sistema. Isso é, de cada 100 alunos, 44,2 inexistiam ou não estavam presentes na sala de aula por N motivos, né? Faziam a matrícula para pegar o certificado que estavam cursando o ano para fazer estágio, ou para usar no transporte de Porto Alegre, região metropolitana, e assim por diante, para procurar seu primeiro emprego. São diversas formas que levam muitas vezes ao abandono, à dificuldade do acompanhamento dentro da sala de aula, à dificuldade de família, assim por diante. Então se trabalhou muito nisso, fez uma busca ativa, né, que levou o estado do Rio Grande do Sul a dar um pulo de qualidade graças às ações dos professores e da Secretaria de Educação. É um somatório, é um conjunto de ações que permitiu ao Rio Grande do Sul dar um pulo de quarto, quinto lugar, que ocupava em 2018 na questão do Enem, saltando para o primeiro lugar na prova de redação e nas provas objetivas que compõem mais as matérias de exatas, assim, colocando ao ouvinte. Mas é importante dizer que não foi somente esse resultado. Ao longo do ano passado, também se conseguiu reduzir a evasão dentro dessas ações que a Secretaria fez, de ajustes de sistema e assim por diante, fazendo que o Rio Grande do Sul saísse da incômoda posição de 24º no Brasil para segundo na questão da evasão, né? Saindo de uma das piores posições, que são 27 unidades federativas no país, onde nós ocupávamos o 24º lugar e agora somos o segundo melhor de baixo para cima em termos de evasão. Quer dizer, isso foi um trabalho ao longo de um ano e meio construído por um grupo, pelo planejamento da Secretaria, por dados estatísticos e assim por diante, que não pode mais retroceder, porque quando se perde alunos, se evade aluno, se reprova da forma que o Rio Grande do Sul reprova, não pelo aluno não saber, mas pelo aluno não estar dentro da sala de aula, é que se reprova o aluno, enquanto teria que ser evasão e não repetição, né, Ricardo? Então, tudo isso foi corrigido dentro do sistema, que não pode mais voltar atrás, porque o que a Secretaria de Educação lá tinha, ao longo dos anos, uma desorganização e uma falta de controle interno de ações voltadas às coordenadorias e, por consequência, às direções de escolas e seus servidores. A partir do momento que se fez essas correções nos sistemas internos da Secretaria, isso começou a dar resultado, porque o professor se sentiu mais amparado. A Secretaria chegou mais próximo do professor, mesmo com todas essas dificuldades que a gente elencou logo no início da entrevista, que é o plano de carreira, o difícil acesso a um período de greve, descontos e assim por diante. Mas o professor deu a demonstração clara que ele acredita na educação, apesar de todas as dificuldades, e ele trabalha bem com este aluno. Isso para a gente tem sido muito gratificante.
Tá certo. Secretário Faisal, a gente percebe aí de 2018 para 2019 esse salto, né, de quarto e quinto lugar na média nacional para primeiro em 2019, mas a gente também vê uma melhora na nota desses alunos, ou seja, o desempenho nessas provas teve também um crescimento. O que se espera para os próximos anos, já que também, apesar de nós estarmos em primeiro lugar no estado, ainda há muito espaço para o crescimento, né, para que esses alunos ainda tenham um desempenho melhor nessas provas?
É, nós teríamos agora no final do mês, Ricardo, provavelmente no final de julho agora, essa expectativa, a publicação do resultado do IDEB de 2019, que é prova para o ensino fundamental 1 e 2, né, e mais um ano do ensino médio. Então nós teremos, o Rio Grande do Sul hoje ocupa a 16ª posição no IDEB nacional, e nós projetamos um crescimento, que eu prefiro não tornar público, porque é uma expectativa nossa. É um número que a gente imagina que o Rio Grande do Sul trará de evolução no IDEB, onde nós tivemos historicamente, pela primeira vez, um número muito significativo de escolas que fizeram a prova do IDEB ano passado por uma mobilização com as diretoras de escola, com as coordenadorias regionais que fizeram um trabalho fantástico ao longo de agosto para cá, partindo da troca, não tendo mais coordenadores indicados politicamente, sim, tecnicamente, que foi um acréscimo muito interessante na educação do Estado, né? E ela tem que continuar dessa forma. E a gente espera que agora o IDEB seja mais positivo do que foi no passado. Nós temos que resgatar a questão da educação como uma meta e não somente como um discurso político que é feito a cada 2 anos, Ricardo, né? Que educação é uma prioridade. Não, educação, ela não é prioridade, ela é a mais fundamental de todas as prioridades, é a educação. Então, esse discurso que é prioridade, nós temos que deixar de lado e fazer com que ela realmente se torne uma prioridade para os governos. E isso o governador Eduardo tem tido e cobrado muito da gente, né? Ações específicas, mesmo com todas as dificuldades postas. Então, essa questão hoje que se trabalha muito no Rio Grande do Sul, da educação remota, através de aplicativos, através de plataformas digitais, que nós estamos iniciando, né, nesses últimos dias com os nossos professores. A gente sabe que alguns possuem dificuldade de trabalhar com ferramentas tecnológicas, o aluno possui dificuldades eventuais também, apesar de para ele ser muito mais fácil a aprendizagem do que é para a gente que já é adulto e está numa idade avançada. Os professores estão recebendo um letramento, uma preparação para trabalhar com essas novas ferramentas. E nós sabemos também que entre 10% e 15% dos nossos alunos da rede têm dificuldade de acesso, que seja por sinal, que seja pela internet, ou não tem internet, ou ele está na zona rural, ou está numa escola indígena, e assim por diante. O aluno, ele é especial, tem limitações. Agora, é um trabalho que começa a ser feito no Estado, de busca ativa desses 10, 15% dos alunos que nós não chegamos pelas ferramentas tecnológicas e que a gente tem que trabalhar com esse aluno. O governador autorizou agora a compra de um número significativo de equipamentos eletrônicos que serão distribuídos aos professores no primeiro momento e o ano que vem às escolas, e não aos alunos, às escolas para serem usadas em rodízio dentro de salas de aula, que vai complementar o grande número de alunos que nós temos na nossa rede. Mas esse é um trabalho que está iniciando agora e ele vem para ficar. A questão tecnológica, ela vai ser uma ferramenta a mais à disposição do professor, da educação, para trabalhar com seu aluno como um complemento de aula, onde ele poderá ter um reforço nas disciplinas que são prioritárias na vida do aluno, que é português, matemática, entre outras ali que são fundamentais, tendo uma ferramenta mais atrativa para o aluno, um complemento de atividades. Então o aluno terá uma carga maior, sem dúvida nenhuma, se ele entender que deva ter, porque também isso vai da família e vai do aluno ter interesse em trabalhar no período fora de sala de aula, presencial, onde ele tem atividades complementares, onde ele receba para fazer pesquisas, para atualizar textos e assim por diante, o raciocínio lógico, com várias plataformas que estarão sendo colocadas à disposição, tanto do aluno como do professor. É uma nova aprendizagem para todos nós, é uma nova aprendizagem para o professor também, a gente coloca assim para os alunos. Então a tecnologia ela veio para ficar dentro da educação do Estado e do país. E a gente tira algo positivo, Ricardo, os ouvintes, o que é? Se a pandemia ela traz a morte, ela traz o desemprego, ela traz a questão econômica, o medo, a insegurança que todos nós estamos vivendo, nós também temos que olhar com esperança de mudanças do perfil do nosso aluno e do nosso professor para o futuro bem próximo, né? Então, isso nos possibilita hoje, é o que a Secretaria tem feito, trabalhar de forma intensa para a busca desses resultados, mesmo com todas as dificuldades que a gente já colocou, mas ela é a garantia que a questão tecnológica ela venha para ser uma ferramenta de apoio ao professor, não de substituição, longe disso. Porque a peça, eu brinco assim, e coloco, e não me entendam mal, a peça mais importante nessa logística toda de sala de aula é a figura humana do professor. E ele sendo reconhecido e trazendo resultados como eles têm nos entregue, assim, ao longo desse ano e meio, que a gente começa a recuperar a autoestima desse professor, a autoestima da educação e do nosso aluno. Porque cada vez que se fala na educação do Estado do Rio Grande do Sul, se fala de forma negativa, que é um Estado que perdeu muita qualidade, que evade muito, que tem muita distorção de seriedade e assim por diante. Então eu acho que chegou o momento da gente começar a recuperar o que nós perdemos ao longo de 30 anos, que ficou só no discurso e não na ação.
Tá certo. Secretário, acho que é importante que o senhor tenha tocado nesse tema da pandemia e das aulas à distância, porque apesar de haver então essas especializações de professores para o início do uso das ferramentas eletrônicas e também dessa preparação do Estado para que os alunos possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, existe uma ansiedade muito grande, especialmente dos pais que nos contatam aqui, que é sobre o retorno das aulas e se aquele primeiro cronograma que foi divulgado pelo governo do Estado e pela sua secretaria deve se manter para os próximos dias. Havia essa previsão, inclusive, que em agosto, né, as aulas pudessem retornar de maneira presencial, obviamente que não vai ser parecido com o que havia antes da pandemia, mas que elas possam voltar a ocorrer dentro das instituições de ensino e que os alunos possam estar lá. Essa programação, secretário, ela se mantém? O senhor já poderia anunciar alguma data para o retorno das atividades dentro das escolas?
Bom, assim, ouvintes, e de forma especial a ti, Ricardo, o governo lançou a semana passada, não sei se precisar o dia, que é tanta coisa aqui internamente, né? Não lembro com precisão se foi terça ou quarta, uma consulta popular, consulta a entidades que trabalham com a educação, né? Que é um grande número no Estado do Rio Grande do Sul, tanto privada como pública. Aí entra a rede de Estado, entra a rede dos municípios, os 497 municípios. Uma consulta a essas entidades do que elas pensam em termos de prioridade de retorno. Um exemplo, se retornamos com a educação do ensino médio, anos finais, ensino fundamental 1, escolas infantis e assim por diante. Então o governo está consultando até para, dentro desse escalonamento de prioridades de volta, para ter o compartilhamento e ouvir essas entidades que são aquelas que trabalham, inclusive sindicatos de educação, N coisa assim, ela é bastante ampla, para ouvir o que eles pensam no primeiro momento e qual seria o grau de prioridade de volta. Nós temos como previsão inicial, agosto, né? Mas da forma que nós estamos tendo esse crescimento das pandemias nos nossos municípios e no estado como um todo, é muito leviano afirmar que a gente começa em agosto. Enquanto essa curva não começar a cair, e a gente sabe que os próximos 15 dias vão ser fundamentais na vida do estado, em decorrência do clima que a gente está tendo no estado, um clima muito frio, muita chuva, muita umidade, uma ocupação maior que a expectativa do Covid-19 em decorrência de questões respiratórias, assim por diante, o grande medo que se tem hoje é de liberar a volta, mesmo gradual, com 50% das turmas, com rodízio, N coisa assim, com EPIs de proteção, tanto ao servidor da educação como aos alunos, de agravar essa situação, porque a amostragem que se deu quando se liberou algumas atividades é que houve uma explosão do número de casos de Covid-19, né, das internações por consequência. Então nós ainda trabalhamos com aquele calendário pré-determinado internamente com a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Educação de voltarmos no mês de agosto a algumas atividades, né, que foram liberadas. Mas estamos monitorando de acordo com a curva crescente do estado e quando ela vai começar a decrescer, digamos assim. Mas no momento ela não chegou no pico ainda que se estima, que os especialistas estão apontando, né? Então nós temos folga ainda no calendário, nós vamos voltar somente quando tivermos a certeza de que não estaremos agregando ou aumentando o número ou a elevação dessa curva, não botando em risco crianças e adolescentes e os servidores também da educação. Então é um trabalho compartilhado, o governo está ouvindo as entidades, a previsão é de voltarmos em agosto, durante o mês de agosto, tá? A parte presencial, que será sendo definida nos próximos dias, quais são os que voltam, quais são os níveis que voltam primeiro, né? E se nós vamos conseguir voltar em agosto? Essa é a grande interrogação.
Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a população da região noroeste do estado. É um prazer enorme a gente falar com vocês de forma breve e rápida. Um abraço a todos e grande semana.